Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço o café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, João capítulo 16, versículos do 29 ao 33. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas claramente e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Agora sabemos que conheces todas as coisas e que não necessitas que alguém te pergunte. Por isso, cremos que saíste de Deus. Jesus replicou-lhes: credes agora? Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para seu lado, e me deixareis sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos em plena semana de oração pela unidade dos cristãos. Essa semana que antecede a grande festa de Pentecostes, a igreja vai nos colocando esses textos aqui, mais precisamente esse texto de hoje é aquele texto que finaliza os discursos de despedida de Jesus. E nesse discurso nós vemos aí a empolgação dos seus discípulos. Agora nós acreditamos em você, suas palavras são muito claras. Então, há uma profissão de fé ali e Jesus dá um toque de realidade. Oh, que bom que vocês acreditam em mim. Mas vai vir a hora em que vocês todos serão espalhados e eu vou ficar sozinho. Só que eu não estou só. Não estou sozinho. O Pai está comigo. Então, às vezes a gente, movido por uma empolgação momentânea, a gente diz coisas, né? Veja bem, quando o sujeito está apaixonado, ele diz tantas coisas bonitas. Quando você está louco para se casar, diz tantas coisas bonitas. Mas logo depois, assim, um tempo, um dos cônjuges se sente sozinho. Quando acorda na madrugada para balançar a criança que acordou, ou quando está sozinho cuidando das finanças da casa, todo mundo dormindo e você fazendo as coisas, nessas horas você diz: cadê aquelas promessas que me fizeram, que fulano me fez quando a gente estava namorando? Tudo fruto de empolgação. A gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente diz quando está empolgado. O funcionário, quando chega nos primeiros dias de trabalho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois vai perdendo o gosto e vai aí relaxando, né? E aí o patrão ou aquele que está cuidando das coisas vai se sentindo sozinho. Poxa, cadê fulano que me ajudava a fazer isso, não está aqui? Isso muito, muito acontece na igreja. Quando nós estamos trabalhando no reino de Deus, eu me recordo quando, nos primórdios, quando eu estava falando com o sacerdote, há muitos anos, para a fundação da comunidade Paz e Bem, ele dizia assim: quantos tem com você para fazer esse projeto de evangelização? Eu disse: eu só conto comigo. Padre, eu só conto comigo. Eu não posso esperar por ninguém. Então eu já estava meio calejado com essas coisas. Mas eu me recordo que muitas vezes a gente se sentiu abandonado por aqueles que estavam próximos da gente. Eu mesmo e a Luísa, incansáveis vezes, no início da nossa caminhada, fizemos grupo de oração só eu e ela no local de reunião. As pessoas não iam, se comprometeram, fizeram tudo, mas na hora tiveram suas razões ou motivos. Só que nós não paramos por causa disso. Nós não desistimos por causa disso. Porque não nos sentimos só. Quando a gente confia nas pessoas, nas estruturas, nas coisas e não em Deus, aí a gente desiste facilmente. Você desiste da igreja quando você está confiando só no padre e às vezes o padre não deu suporte, ou coitado, não teve condição de lhe dar atenção. Essas coisas que a gente faz e faz não por Deus, faz pelas pessoas. Acaba abandonando a igreja porque o líder não lhe deu a atenção que você queria. Então, ou a gente está por Deus, ou você se casa por amor, ou você se compromete porque você é maduro na fé, ou então, que eu falo até no trabalho também, você se compromete porque você entende que aquilo é importante não só para o seu patrão, mas para o seu desenvolvimento, ou então pare de dizer frases meramente por momentos de empolgação. Aí está a questão. Nós, como cristãos, não podemos viver de discurso, de palavras. Ah, agora nós cremos. Aí agora cremos e na hora do aperto você descrê? Como é que é isso? Crê, não crê, crê, não crê? É. Nós precisamos nos apoiar inteiramente em Deus. Embora nos sintamos sozinhos, embora aparentemente você não tenha com quem contar na hora do aperto, todo mundo some na hora da dificuldade, você deve contar com Deus. Eu preciso contar com Deus. Eu preciso ter a certeza em meu coração de que Deus está comigo. A fé não se move apenas pelas palavras. Aliás, dizer que crê, até o demônio disse. Olha, o demônio conhece mais a Bíblia do que nós tudinho. Tanto que lá no deserto, quando foi tentar Jesus, ele usou os textos bíblicos para tentar o Senhor. Então, não se espante quando alguém dizer, eu creio, eu tenho fé, e depois está ali dando contra-testemunho. Porque não é o que eu digo, é o que eu faço. São as minhas atitudes que diz que eu tenho ou não fé no Senhor. É aquilo que eu vou fazendo ao longo da minha vida. Então, eu volto àquilo que eu dizia. Não é no momento ali de namoro, de apaixonado que você está, daquelas palavras muito boas e bonitas que você diz que são importantes de se dizer. É óbvio que no momento de empolgação é bom dizer mesmo coisas boas, mas não é nessa hora que você deve acreditar que a pessoa lhe ama. É na hora do sofrimento, na hora das dificuldades que você vai saber se você casou com alguém que lhe ama de verdade. É só nessas horas. Por isso que nós vimos agora um crime em São Paulo, terrível. Um delegado da Polícia Civil e uma jovem, e um pouco tempo conheceu o rapaz, já estava com ele, e ali um sai baleado, outro sai morto. Uma jovem linda ali. Talvez as lindas promessas de amor feitas na internet se diluíram na hora da primeira discussão. E foi algo trágico. Nós não podemos viver de empolgações. Infelizmente, não é essa a melhor saída para quem quer realmente servir a Deus, para quem quer se casar, para quem quer realmente empreender algo na vida. São gestos concretos. Mas eu falo para aquele que se sente abandonado, você não está só. Jesus está dizendo para os seus discípulos, coragem, eu venci o mundo. Jesus não está ali dizendo, vocês são um bando de frouxo, não prestam para nada, vão ser traíra, na hora que eu mais precisar, vocês não vão estar perto da gente. Não, porque Jesus os ama. Uma esposa Não pode ficar jogando na cara do marido o tempo todo. Eu estou sozinha, crio esse menino sozinho, faço isso sozinha. E começa aquela ladainha sem fim. E vice-versa. O marido também não pode dizer, eu é que boto comer nessa casa, chega aqui não tem o almoço pronto para mim, ou a janta não sei o quê, não fez o que eu fiz, está estragando comida na geladeira. Papá. Não vamos jogar na cara. Vamos dizer, olha, eu tenho coragem, conte comigo, vamos fazer diferente. Então Jesus está dizendo isso para nos ensinar que nas horas mais difíceis de provação, a gente não deve procurar um discurso de reclamação, mas um discurso de confiança. Confiança de que, mesmo que você não tenha ninguém do seu lado, você não deve se sentir sozinho. Aqui na obra Paz e Bem, no começo, como eu disse, que foi um começo muito difícil, aliás, não tem tempo fácil para quem serve a Deus, não tem. Os apóstolos mesmo foram submetidos a situações dramáticas. Alguns morreram, foram assassinados por causa de sua missão. Então, naqueles tempos iniciais, a gente estava só, mas não nos sentíamos sozinhos. Continuávamos com a mesma esperança. É óbvio que aquele sentimento de decepção toma conta da gente. Mas isso não é a coisa mais importante. Também a gente não é insensível, né? Ninguém está anestesiado. A gente sente falta das pessoas que deveriam estar e não estão. No entanto, o nosso olhar não pode ser para aí. O nosso olhar deve estar fixo na missão que assumimos e porque fomos enviados por um Deus maravilhoso, Ele não nos deixará sozinho. Cuidado com os discursos empolgados das pessoas que estão perto de você. Cuidado para você não confiar nos discursos delas. Nós temos que confiar em Deus. E aquela pobre pessoa que está dando aquele discurso lindo e maravilhoso pode lhe frustrar. E pode se frustrar. Certo? Mas você não pode menosprezá-la por isso. E também não pode, por toda a sua confiança naquilo que ela diz, acredite naquilo que ela faz. Acredite no Deus que não te deixa só. Eu e você não estamos sozinhos. Continue a sua jornada, porque Deus está contigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.